a gente não pode jogar fora 6 anos de medicina. Eu fiz 6 anos de medicina, eu tenho, por que não, capacidade de sentar, estudar, fazer uma especialização e aprender a tratar a demanda daquele meu paciente.
Quem ganha dinheiro nesse mundo é quem coloca um quadro na parede e olha todo dia. E esse quadro tá o nome do problema que aquele paciente tem. Então esse paciente, será que o Felipe trata é dor, é emagrecimento ou é o grande problema que é esse paciente ter uma qualidade de vida melhor ou até mesmo ele ter uma autoestima maior?
E aí entrei na mentoria CRM Black e desde o primeiro podcast que eu ouvi até agora que eu estou na mentoria, eu considero que foi um divisor de água na minha vida por conta de que, primeiro, que eu olhei para a medicina privada como um negócio e como a necessidade de me sustentar através dela. Eu não teria mais emprego.
Você está sujando a mão de graça, você está indo para o jogo. É isso que eu quero trazer, essa mentalidade de o campeão, ele treina. O campeão, ele está, antes de mais nada, no bastidor. Ele está treinando, ele tá colocando a mão ali na massa antes das pessoas verem o sucesso. E você tá lá, cara, todo santo dia eu tô mandando áudio, então. Ah, não é todo santo dia, mas invariavelmente a gente tá mandando áudio pra esses pacientes que nos seguem ou que entram em contato no WhatsApp. Ou seja, você médico falou, eu entendi que eu tenho um negócio e tô pro jogo. A maioria só fala o seguinte, vou abrir o negócio, mas não vai pro jogo. Você tá indo pro jogo. Agora, o que eles falam? Eu não tenho tempo de fazer isso. Na verdade, o que não tem é processo.
Eu saí da faculdade, eu fiz a residência. Façam residência, façam uma especialização de qualidade. Sejam tecnicamente excelentes, tá? Porque a gente tem que entregar um serviço de excelência para o nosso paciente. A nossa profissão pede isso, exige isso. É uma responsabilidade a vida do paciente nas nossas mãos. Mas também, nós precisamos darmos valor no nosso trabalho, na nossa profissão. Nós temos que aprender a cobrar, valorizando o nosso trabalho. Nós temos que aprender a vender, porque realmente a gente não vende produtos, a gente vende um serviço. E esse serviço tem que ser valorizado. E não fiquem sempre engessados.
Felipe, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast, esse podcast que eu entrevisto médicos que têm resultados extraordinários, ou seja, que saíram de um faturamento e conseguiram escalar ou que estão fazendo algo diferente dentro da medicina, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ensinar muito os seus colegas. Mas para a gente começar, se apresenta para a gente, quem é o Felipe, qual a área de atuação dele, qual região e o que, que ele tem feito aí no consultório de diferente.
Olá, Vitor, tudo bem com você? Tudo bem? Um abraço aí a todos os colaboradores aí, os parceiros do Grupo Médico Celebridade. Um grande abraço a todos os colegas médicos que estão ouvindo esse podcast. Bom, Vitor, meu nome é Felipe Gomes, sou de Belo Horizonte, formei medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fiz ortopedia no IPSENG, que é o Hospital da Previdência, do Servidor Estadual de Minas Gerais, o Hospital Governador Israel Pinheiro. Ali também eu fiz cirurgia de quadril e joelho, me especializei em cirurgia de quadril e joelho, e fui ortopedista raiz durante muitos anos, aí, mais de 10 anos, digamos assim. E dando muito plantão, fazendo cirurgia, prótese, etc. E aí, nos últimos anos, eu acabei me interessando e migrei para a área de dor. Eu fiz uma especialização em dor clínica, depois especialização em dor intervencionista. E, atualmente, eu estou em formação em nutrologia. Então, no final das contas, hoje eu trabalho basicamente com dor, emagrecimento, né, o tratamento da obesidade e protocolos de reposição hormonal. É basicamente isso que eu faço, é disso que eu vivo hoje.
Ah, maravilha. E esse é o X da questão. Como é que um ortopedista também está emagrecendo esses pacientes? Você foi buscar fazer uma especialização, você foi buscar fazer um curso para emagrecer o seu paciente, só que o porquê? Onde é que você identificou que tinha uma certa necessidade dos pacientes que vão ali tratar suas dores, essa dor física? Onde que tinha essa necessidade também desse paciente emagrecer?
Ô, Vitor, essa pergunta é muito interessante, é uma pergunta até que os pacientes me fazem muito, né? Porque, como eu já estou aqui no mercado, na minha região, que é hoje eu trabalho no norte de Minas, Montes Claros e Bocaiúva. E aqui, como eu já estou aqui na região há muito tempo, eu já sou bastante conhecido como ortopedista. Ocorre que o paciente da dor crônica, a grande maioria dos meus pacientes, o perfil do paciente, é mulher, tá? Acima de 40 anos, a maior parte também, muitas vezes acima de 60, e A maior parte delas é obesa e com muita dificuldade de perda de peso. E existe uma certa dificuldade de encontrar profissionais que tenham uma formação e que façam ali um trabalho focado em resultado. A gente ortopedista e médico de dor, é muito comum virar para o paciente e falar: ah, você tem que perder peso, a senhora tem que emagrecer, mas como? E aí eu fui estudar isso. Até aqui no podcast eu vi que tinha um colega que trabalhava e fui estudar, fui ver onde tinha curso, estudei sobre emagrecimento, aprendi a fazer, comecei a ter bons resultados. E aí, para ter até mais respaldo e mais conhecimento, eu estou fazendo a nutrologia para poder melhorar mesmo a minha formação, tornar a formação um pouco mais completa. Sempre tive comigo essa questão de inquietude, sempre quis coisa nova, sempre quis estudar coisas novas, e esse é o meu perfil, sabe? E aí, do tratamento de obesidade, mulheres acima de 40 anos, depois chegavam na questão da menopausa, dificuldade de lidar com esses sintomas. Fui de novo estudar como lidar com isso. Aprendi a fazer a questão da reposição hormonal. E hoje é o que eu mais gosto de fazer, é o tipo de paciente que eu mais gosto de trabalhar, porque é um paciente que vê resultado. A gente traz melhora de qualidade de vida, mudança de vida para esses pacientes.
E Felipe, uma coisa que para mim fica muito claro é a gente sempre pensar o nosso modelo de negócio como uma escada de transformação. Ou seja, eu estou resolvendo um problema de dor de um paciente, só que um paciente que teve dor durante muito tempo, muito provavelmente está também, igual você disse, com sobrepeso. Por isso e nem em todo caso, mas em muitos desses casos, esse paciente está com sobrepeso, por isso ele teve, de uma forma depois que se tornou crônica, ali um desencadeamento de dor, mas ele também tem um sobrepeso. E depois que eu trato sobrepeso, aí tem médicos da mentoria que já estão trazendo ali os esteticistas ou as dermatologistas para tratar flacidez, porque agora esse paciente está sem dor, tá mais fino, tá mais magro, e agora eu vou tratar flacidez desse paciente, depois eu vou dar contorno corporal. E aí essa roda não para nunca. É pensar que o negócio. Eu sempre falo que toda vez que a gente resolve um problema para alguém, a gente abre um outro problema. Por exemplo, eu ensino vocês a viverem de consultório, a ganharem mais dinheiro. Todo médico que ganha mais dinheiro, logo ele vai precisar ser um gestor melhor, porque a equipe dele vai inchar. Todo médico que ganha mais dinheiro, ele vai ter que contratar agora um contador. Todo médico que começa a ganhar muito mais dinheiro ainda, depois que esse negócio tá funcionando, ele vai precisar ter equipe jurídica. Ou seja, todo problema, toda solução vem junto um problema. E aí eu acho interessante essa forma de pensar, de eu ter um consultório que vai conseguir agregar ali problemas satélites ali do meu paciente. E provavelmente foi essa a maneira como você pensou. Só que eu quero saber de maneira estruturada, como é que você chegou até essa observação? Foi porque algum colega teu falou, foi notando ali os seus pacientes, essas demandas do dia a dia, e o que que você pode trazer para os seus colegas para que eles tenham essa sacada no negócio deles?
Olha, Vitor, primeiro, migrar para a área da dor foi importante porque existe aquele paciente, ortopedia é uma especialidade basicamente cirúrgica. A gente gosta de operar, né? O ortopedista gosta de operar. Eu gosto de operar também. Só que não é todo mundo que tem indicação de operar, e esses pacientes que não têm indicação de fazer cirurgia, muitas vezes não melhoram a sua dor com remédio, com fisioterapia, que são os tratamentos tradicionais. Então, a medicina da dor vem para preencher essa lacuna, pelo menos para boa parte dos meus pacientes. Então, assim, da ortopedia tradicional, a gente vê que o paciente tem a demanda de melhorar a sua dor e o ortopedista não está resolvendo. A medicina da dor ajuda a resolver boa parte dos casos. Aí vem esse paciente, como você falou, esse paciente tem outro problema que ele quer resolver. E uma coisa depende da outra. Eu preciso que ele perca peso para que ele melhore a dor. E aí ele vai ficar indo de um lado para o outro. O paciente não quer isso. O paciente quer a resolução do seu caso. Ele quer que você seja resolutivo. Então, oferecer isso a mais para o meu paciente fez uma diferença muito grande, tanto para mim como para o paciente, que não precisa ficar indo de galho em galho. Ah, eu já fui nesse aqui, tomei esse remédio, não deu certo. Já fui nesse outro, tomei esse remédio, também não deu certo. Não, aqui você vai fazer um protocolo baseado em resultado. Os meus resultados são assim, assim, assado. Eu trabalho dessa forma. E aí você vai, tende a ficar satisfeito. E é isso que tem acontecido. Então, é aquele pensamento de que O paciente ele vem até mim com uma demanda, mas ele tem outras demandas. E por que não eu oferecer para esse paciente, para esse cliente, mais serviços, ao invés de estar sempre buscando novos clientes, novos pacientes? É melhor eu oferecer mais serviços para o mesmo cliente do que estar sempre procurando aquisição de novos pacientes, novos clientes. Então, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro, é melhor para a empresa, é melhor para o nosso grupo e para o paciente é muito melhor porque em um só lugar ele tem um problema dele resolvido de forma que ele fique satisfeito. Ele já faz parte daquele grupo, ele já é meu paciente, ele já conhece minha secretária, ele já conhece, já está ambientado e aí ele já tem confiança no serviço, ele voltou. É porque ele tem confiança, ele fez um tratamento que ele gostou e ele sabe que é um profissional que vai tratá-lo do jeito que ele gostaria de ser tratado, na maioria das vezes.
Maravilha, a gente entra naquela máxima que eu sempre falo, né, Felipe? Que médico ele precisa ser cômodo e não incômodo. Tem muito médico que ele cria todo um negócio baseado na. No, nem sei se tem essa palavra, mas nós vamos fundar ela que agora nós vamos falar que existe, no incomodismo. Então esse médico vai lá e ele cria todo um negócio baseado no incomodismo. Então, para o paciente agendar, é quase que um parto. Aí esse paciente, quando ele chega num consultório, o processo daquele consultório não está bem feito, esse paciente espera muito. Aí esse médico solicita um exame, esse paciente tem que cruzar a cidade para fazer, só que aí não é só isso, aí solicita um exame, um segundo exame em outro local diferente. Ou seja, o paciente vai ter dois deslocamentos só para fazer exame. Aí o retorno, já também não tem uma agenda tão com horários assim para esse retorno. Ou seja, a gente faz de tudo para o paciente falar: caramba, que experiência ruim, né? Então, essa forma de pensar de eu preciso ser cômodo ao invés de ser incômodo, essa medicina do incomodismo, que é uma coisa que a gente fundou aqui, mas é o que eu sempre repito nas minhas palestras, eu falo: vocês estão no modelo de negócio baseado no incômodo. Será que o teu negócio não incomoda? Esse negócio que você fala para mim que atende paciente todos os dias das 9 às 5 da tarde, não é incômodo? Será que se você colocasse para atender do meio-dia até 8 da noite, horário que um empresário vai poder ter um atendimento, às 7 da noite, às 8 da noite, não seria mais cômodo para esse paciente? Será que você não está olhando quem são as pessoas que você está indicando para fazer exame, ou os laboratórios, ou até os seus colegas médicos? Você já deu uma olhada em como que esse paciente vai se deslocar, como é que vai ser a experiência? E aí é pensar em experiência. Então, ser cômodo é sempre válido. E também, dentro de toda essa dinâmica, Felipe, eu sempre falo o seguinte: médico, o que ele mais é, ele é garçom. Então, o que é um garçom? O paciente chega com algumas demandas e ele fica indicando para outros colegas sem ganhar um real, sem ganhar nenhum vinho e nenhum obrigado. Esse mesmo colega que está indicando, muitas vezes pega até o paciente desse médico ou fala mal pelas costas. Fala: olha, não gosto muito do jeito que ele trata os pacientes, ou o paciente veio aqui na minha sala, falou uma coisa. Ou seja, não ganha nada por essa indicação. É basicamente um garçom, só que um garçom de jaleco. Aí esse garçom de jaleco, muitas vezes, se ele olhar, que é uma coisa que eu sempre estimulo, principalmente ali no nosso Mastermind, eu estimulo muito o pessoal a pensar em ecossistema de negócio. Então, como assim? O Vitor Jacin, então estou falando por mim, desde 2013 eu tenho o primeiro curso de marketing médico do Brasil, que foi o Médico Celebridade, curso online. E até então era um curso online. Hoje eu tenho um ecossistema. Eu tenho empresa de secretária remota para médico, eu tenho agência de publicidade para médico, eu tenho mentoria para médico, eu tenho mentoria para o pessoal de agência. A gente já está abrindo uma outra empresa de médicos que vão estar aqui no nosso ecossistema, que vai estar na nossa praticamente uma incorporadora de soluções e negócios para médicos. Nós temos a empresa de SaaS, né, que é basicamente de tecnologia. Por quê? Porque eu penso como um ecossistema. Toda vez que eu estou resolvendo um problema, eu estou abrindo outros problemas. Já já vou ter empresa de jurídico para médico, vou ter empresa de BPO financeiro para médico, porque a gente já mapeou todos esses outros problemas que, quando eu ensino médico e ganho dinheiro, que surgem. Então, eu pensar em ecossistema é uma coisa que você já está fazendo. Que é praticamente o Felipe olhar e falar assim: olha, eu estou aqui tratando a dor dos pacientes. E esse paciente, a maioria de quem chega para tratar dor está num sobrepeso. Então eu tenho algo a mais para oferecer. Para isso eu vou sempre baseado em ciência. Eu vou trazer profissionais, vou trazer alguns colegas médicos para estar no meu time, vou trazer profissionais da área da saúde para compor. Mas por que não eu não oferecer? Por quê? Porque a maneira mais fácil de você vender algo para o paciente é quando ele já está ali, ele já é seu cliente. Então, se ele não está emagrecendo com você, ele vai emagrecer com outro. Por que não você incorporar dentro do teu ecossistema esse modelo de negócio? E aí cada médico vai olhar. Olha, na minha área eu sou cirurgião plástico, eu acho que no meu ecossistema eu tinha que ter uma dermato. Ah, minha área eu sou ortopedista, eu acho que eu tenho que ter um reumato e também um nutrólogo. Ou eu vou fazer essa outra formação, essa outra especialização e assim por diante. Como é que você pensa, quando eu te trago essa palavra ecossistema, quais são os passos que você dá para acolher esse paciente como um ecossistema e os próximos passos que você pretende dar também?
Ô, Vitor, é interessante você falar em ecossistema, que eu tanto na minha vida como médico, eu tenho raciocinado assim, como na minha vida, que eu tenho uma pequena empresa fora da medicina, que depois que eu comecei a conviver com vocês, eu comecei a adotar isso lá também. É uma empresa de prestação de serviço, falar aqui rapidamente, é uma empresa que a gente começou, ela chama AP Brasil. Ela começou trabalhando com serviços previdenciários, ajudando as pessoas a se aposentar. Aí hoje a gente faz recurso de multa, porque às vezes, né, são serviços a mais. A gente faz trabalho com situações de imposto de renda, marcas e patentes, e assim, a gente foi aumentando a quantidade de serviço. Na medicina, eu vi isso como a forma de resolver o problema do meu cliente. Eu vejo a gente mesmo no dia a dia, poxa, você precisa levar um filho no médico, você precisa, vou você mesmo ir ao médico, ir alguma coisa, a gente não tem tempo, o seu tempo, quando você para de trabalhar, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, você vai no médico, esse médico te manda para outro, te manda para outro, que são problemas que a gente dá conta de resolver. Uma coisa que eu aprendi, a gente não pode jogar fora 6 anos de medicina. Eu fiz 6 anos de medicina, eu tenho, por que não, capacidade de sentar, estudar, fazer uma especialização e aprender a tratar a demanda daquele meu paciente. Eu não quero ser especialista em tudo, mas naquilo que o meu paciente precisa, se eu estudar, se eu fizer um fellow, acompanhar um profissional experiente, eu já tenho uma formação completa, já sou especialista e subespecialista na área da ortopedia, fiz residência, etc. Por que que eu não posso aprender a tratar a obesidade do meu paciente obeso? Se é interessante para mim e é interessante para ele, né? O que eu faço é facilitar a vida do meu paciente e oferecer para ele o que age melhor. Eu não vou tratar o problema dele da tireoide. Eu não vou tratar outras questões, eu vou tratar o problema da obesidade. Eu fui lá e estudei obesidade. Eu estou hoje em formação na nutrologia para me ajudar ainda mais a tratar a obesidade e emagrecer os meus pacientes que precisam. Não anuncio a consulta com o nutrologista. Não, eu ofereço para os meus pacientes um protocolo de emagrecimento porque esses pacientes precisam disso. E eu tive dificuldade para encontrar profissional que fizesse isso por eles, e eles também. Então, no final das contas, é bom para os dois lados. É a melhor forma de se fazer negócio. Tem que ser bom para todo mundo.
Muito bom, tem que ser bom para todo mundo. Só que você trouxe um conceito-chave aqui que está sendo muito discutido hoje no mundo dos negócios, que é o apaixone-se pelo problema e não pela solução. Tem até um bom livro para indicar, que é o Dury Levine, que o livro tem esse mesmo título, que nada mais é do que contando ali os bastidores do Waze. Por que que eu vejo que esse é um cerne que pouco colega teu tá ligado nisso? Muito médico é apaixonado por aquilo que ele faz. Então, sou apaixonado pela cirurgia. Eu sou apaixonado pela minha área, pela ortopedia. Eu sou apaixonado pela essa nova tecnologia que eu trouxe aqui no meu consultório para fazer ali uma infiltração guiada. Ou se eu sou de dermatologia, eu comprei um Ultraform, eu tô apaixonado nisso. O pessoal tá muito, muito apaixonado pela solução dele. Quem ganha dinheiro nesse mundo é quem coloca um quadro na parede e olha todo dia. E esse quadro está o nome do problema que aquele paciente tem. Então, esse paciente, será que o Felipe trata é dor, é emagrecimento, ou é o grande problema que é esse paciente ter uma qualidade de vida melhor ou até mesmo ele ter uma autoestima maior? Então, eu quero trazer autoestima para as mulheres, para elas sentirem menos dor e estarem mais magras aqui na minha região. Esse é o grande problema. Quais são as soluções que me traz isso? Agora eu vou atrás delas. A medicina me ajudou, me trouxe dezenas de soluções que na minha área eu posso fazer, mas por que não então eu pegar outros profissionais que têm outras soluções, tecnologias têm outras soluções, novas abordagens têm outras soluções para ajudar a compor meu portfólio de serviço. Quando a gente passa a ter essa visão do problema e não da solução, não tem limite. E agora o pessoal não, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Ele acha que só dá certo fazendo aquela cirurgia, só dá certo fazendo aquele procedimento. Obviamente que ele tem que ser feito. Só que o que compõe a mais para ter uma garantia que aquele problema está sendo observado? Então é basicamente isso. E você me trouxe isso com outras palavras, mas que pouco colega teu está de olho nesse sentido. E para você, faz sentido isso aqui que eu falei?
Faz muito sentido, Vitor. E eu lembro de um podcast que me marcou muito de vocês, e você falando dos caranguejos no balde, né? Fica um puxando, não deixando o outro sair. Ou seja, a maior parte dos médicos, a maioria mesmo, quer que todo mundo faça a mesma coisa, né? Quer que parece que dá uma sensação de segurança maior quando todo mundo faz igual. Mas o paciente está cansado. Eu vejo que os pacientes estão cansados disso. Todo mundo sempre fazendo a mesma coisa, exame tal, não, isso aqui você tem que operar, vai lá, dá uma guia e vai operar. Não, isso aqui você não tem que operar, vai para fisioterapia. Os pacientes querem uma visão diferente, uma medicina diferente. Por quê? Porque hoje eu vou lá fora, quando eu vou lá fora, eu já sei o nome do paciente, o nome do acompanhante, vou lá fora, busco pela mão, oi, dona Maria, como vai? A gente entra de braço dado, já vem conversando. Ali eu já vejo como que ela anda, eu já vejo se ela é obesa, se ela não é, aparentemente, né? Já vejo se é mais gordinha, então eu já sei como que eu vou conduzir. E aquilo ali, para o paciente, faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque ele vai procurando uma coisa, mas ele vê que existem mais serviços a serem oferecidos. A minha primeira paciente de protocolo de obesidade, ela veio por dor, e eu já cheguei oferecendo, nós vamos fazer um protocolo de dor assim assado, mas você não gostaria de perder peso? É uma paciente pós-bariátrica que voltou a engordar. E aí ela, nossa, é tudo que eu preciso. Você faz isso? Não, faço. Então vamos conversar. Então ali eu já fiz duas vendas. A venda do protocolo de dor e a venda do protocolo de emagrecimento. O paciente que está comigo até hoje, extremamente satisfeita, me considera amigo e já mandou um monte de gente, um monte de paciente. Por quê? Porque eu resolvi o problema dela. Era uma demanda que ela tinha, talvez ela não soubesse quem procurar, que profissional procurar, e ela achou aqui no serviço tudo que ela precisava. E é isso que você falou, assim, a maior parte dos colegas pensa que, não, eu fiz ortopedista, cirurgia de quadril e joelho, eu vou morrer cirurgião de quadril e joelho. Sendo que a gente tem um conhecimento muito grande, que a gente deixa para trás, a gente tem uma base, né? Você fez uma medicina de boa qualidade, você tem uma base ali, que daquela base você pode voltar e estudar de novo, voltar para um banquinho ali de uma pós-graduação, de uma faculdade, de uma residência, uma outra residência que seja, e se formar em mais alguma coisa para oferecer mais serviço para o paciente, fazer o seu negócio crescer.
Exatamente. Na medicina tem sempre o conhecimento vertical e horizontal, né? O horizontal é tudo aquilo que você absorveu durante faculdade de medicina, durante aqueles plantões, os primeiros da vida, que eram mais generalistas possíveis para você pagar qualquer outra formação. E aí todo esse conhecimento que a gente tem horizontal já vai te dar uma noção de outras oportunidades. E aí tem o vertical, você escolhe fazer ortopedia, depois você vai para quadril e assim por diante. A questão é, obviamente, que a gente não vai fazer tudo que faz dentro de uma medicina, né? Ah, não vou agora fazer uma coisa que o pneumologista faz, que o otorrino faz. Não vou entrar nessas áreas. Só que se eu olhar que o problema do meu paciente tem uma outra solução que um otorrino faria, que iria ajudar esse problema a ser resolvido, porque o que eu estou fazendo está resolvendo pela metade, ou não está resolvendo tão rápido, ou o paciente quer ainda ter mais comodidade, ou eu vou buscar esse otorrino, ou eu até posso estudar para ser otorrino uma hora e tentar essa formação. Por quê? Porque não tem limite. O pessoal estagna, né? Para. Simplesmente tem uma visão muito de túnel, pega só o conhecimento vertical e vai. Agora vamos falar de negócio, Felipe. Falando de negócio em si, há um ano, pelo menos da última vez que a gente conversou, eu lembro bem, o teu negócio, ele está numa cidade interior de Minas, assim como você já apresentou aqui para a gente, e você tinha um faturamento que não era ruim, tá ok. Faturamento, imagina aquele teu colega que tá formando agora, o ortopedista aí recém-formado, então não tá. Tem que dar muito plantão para ter esse faturamento. Você atendia muito paciente e tinha um faturamento X. Só que você conseguiu escalar muito rápido. O que eu preciso entender é quais foram as coisas que você colocou em prática, que há um ano você não colocava, e que te conseguiu garantir não só praticamente dobrar um faturamento, mas manter isso mês a mês, que é o principal. Eu sempre falo para médico que faturar não é o principal. O principal é faturar com recorrência, todos os meses. Porque você não fica rico ganhando 1 milhão, você fica rico ganhando 1 milhão todo mês. Você não fica rico faturando 100 mil, você fica rico faturando 100 mil todos os meses. Então não é fazer só uma vez, é manter. O que, que você acredita que foram pontos cruciais que te trouxeram até aqui e que há um ano você estava em outro local?
Olha, Vitor, o que pagava minhas contas eram os plantões que eu fazia em Bocaiúva, cidadezinha de 50 mil habitantes. E eu achava que aquilo ali ia resolver minha vida, que eu ia me aposentar ali, e eu estava muito satisfeito com aquilo ali, achava que aquilo era o que eu precisava na vida. Tudo bem, até então você se considerar satisfeito com uma renda X, até porque eu nunca imaginei que eu poderia ganhar mais que isso, que eu poderia faturar mais que isso. Ocorre que, como era um emprego de prefeitura, né, emprego público, eu acabei, no final das contas, por questões de política da cidade, eu fui desligado, fui demitido. E como eu já tinha um serviço privado aqui, que era, eu considerava só um complemento da minha renda, e eu já vinha na formação de dor, e já vinha começando a ouvir os podcasts, eu vi que eu precisava crescer nessa medicina privada. E aí eu fui colocando em prática um pouco de todo o conhecimento que eu vim adquirindo com vocês, dos podcasts. Depois fiz o curso médico celebridade, e aí entrei na mentoria CRM Black, e desde o primeiro podcast que eu ouvi até agora que eu estou na mentoria, eu considero que foram divisores de água na minha vida, por conta de que, primeiro, que eu olhei para a medicina privada como um negócio e como a necessidade de me sustentar através dela. Eu não teria mais emprego. Então, assim, eu era dono do meu próprio negócio. Passei a ser dono do meu próprio negócio. Eu vi que eu tinha um bom negócio nas mãos, né? A medicina da dor, ela, e depois trabalhar com obesidade, eu vi que era rentável. O que mudou? Mudou que eu comecei a ver as coisas mais como gestor. Eu investi mais no negócio, eu contratei uma colaboradora, e ao longo do tempo a gente foi aumentando o faturamento e a quantidade de trabalho. Depois contratei mais duas, hoje eu tenho 3 colaboradores que são só minhas, mas eu trabalho numa clínica, eu tenho 2 clínicas, uma delas são 12 ortopedistas, essa clínica tem os colaboradores dela, 4 recepcionistas, uma gerente, uma pessoa da limpeza, e eu tenho as minhas 3 que são só minhas. Isso para organizar o serviço. Eu comecei a trabalhar com os protocolos, tá? E nesses protocolos a gente deu uma roupagem diferente do que eu sempre imaginei. Eu organizei esses protocolos, eu aprendi a vender, eu comecei a usar técnicas de vendas para lidar com o meu paciente. Eu melhorei muito a minha qualidade médica, o meu relacionamento médico-paciente. Hoje a minha consulta é de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e assim, consulta de excelente qualidade.
E Felipe, um ortopedista, falar com a consulta de 1 hora é uma maratona, hein?
Não. Na verdade, assim, a gente acaba tendo que deixar de ser um pouco do que a gente era antes, né? Você tem que, porque a ideia é fazer um trabalho diferente. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer, né, um trabalho diferente. E aí, assim, para o paciente chegar até mim, eu tive que encarar também as redes sociais, que era uma coisa que eu achava que eu não tinha capacidade para fazer. Eu acho que muito colega é assim também. Comecei com um monte de vídeo ruim para caramba, e eu acho que ainda tem muito que melhorar, mas já melhorou bastante. Com o curso Médico Celebridade, aprendi a trabalhar com tráfego pago, com Google. Coloquei uma pessoa para mexer com o Google para mim. Comprei a ideia do social selling, está me ajudando demais, né? Demais mesmo. Cada seguidor que entra, ele interage como se fosse eu. Aquilo ali está me trazendo, colegas, uma dica importantíssima. Cada paciente que me segue no Instagram, cada pessoa que me segue, ela é recebida pela minha social selling como se fosse eu. Então já interage, já conversa. Às vezes eu entro também e
Muito
mando
bom.
um áudio. Isso traz
Filipão,
paciente.
isso na mentoria tem dado muito certo, a gente ensinar médicos social selling. Só que nem todos estão sabendo fazer gancho bem para o paciente responder. Você sabe me falar uma das coisas que você falou, ó, geralmente quando eu mando isso aqui, eu tenho resposta.
Assim que eles começam a seguir, a gente tem uma frase mais ou menos pronta, que ela manda: Nesse momento, ela já me falou, ó, tem paciente para você. Aí quando, às vezes não respondem. Aí ela fica tentando fazer o gancho de novo, o resgate daquele paciente, puxando assunto, né? A ideia é nunca deixar, nunca encerrar a conversa, sempre tentar manter um diálogo ali com o paciente. Até que chega um momento que eu entro e aí eu gravo um áudio. Às vezes, por exemplo, nessa pergunta, falar, eu não tenho ela decorada aqui, mas é como se fosse, seja muito bem-vinda às nossas redes sociais. Nós notamos que você se interessou pelos nossos serviços de dor, de emagrecimento, de reposição hormonal. O que que seria melhor para você? Aí geralmente a pessoa responde: ah, eu quero emagrecer. Ah, eu tenho uma dor nas costas, não sei quanto tempo. Aí ela quer uma resposta médica curta. Aí eu dou alguma coisa ali de graça para ela, né? Uma orientação gratuita. Olha, para essa dor pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Algumas hipóteses diagnósticas, mas eu preciso vê-la pessoalmente. Você poderia deixar aqui o seu contato do WhatsApp para que a minha equipe possa entrar em contato com a senhora e nós marcarmos um encontro presencial. Vai ser um prazer para mim recebê-la no meu serviço. E aí a gente vai, aí ali ela já manda o número de WhatsApp. E aí, a partir do WhatsApp, a gente já tenta marcar uma consulta. E na consulta aí é comigo, né? A gente vem aqui, faz a consulta, que tiver de pedir de exame. O Social Cell começa o relacionamento do paciente com o nosso serviço.
Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí começa dali, ali já é um dos canais de captação de pacientes, ou de, pelo menos o início ali de uma conversa comercial.
E
Cara,
barato, né?
e
Porque
barato, né?
pessoa
Barato.
seguir, né?
Só que, Felipe, olha só, a gente ensina. Então, na mentoria, obviamente, a gente não ensina só social selling. Tem muita coisa que a gente ensina ali estruturar, tanto comercial quanto marketing de um consultório. Só que aí eu ensino social selling, aí o médico. Ah, minha secretária mandou para cinco, eles não responderam, acho que esse negócio não dá certo. O outro aí mandou uma mensagem e não respondeu, esse negócio não é para mim. Ou seja, é sempre olhando o viés negativo da coisa. E pelo que eu entendi te ouvindo, é o contrário. Aqui eu tenho uma secretária ou a minha social seller ali, alguém que é totalmente engajada com aquilo que a gente está fazendo, que se receber um não, vai tentar amanhã com aquela mesma pessoa falar para ganhar um sim. E eu vou lá e sujo a mão de graxa, que eu sempre falo, médico, vai lá e suja a tua mão de graxa. Se precisar enviar um áudio, envia. Eu sei que é tempo, que é energia que a gente está despendendo, só que esse é o jogo que tem que jogar. E você está disposto a jogar esse jogo. O quanto que é importante ter um time que vai para o jogo, mas também ter um médico que vai para o jogo, né, Felipe?
Eu faço isso tanto no com relação ao trabalho da Social Cell, Vitor, que eu também notei que tem funcionado, também com relação aos leads que chegam no WhatsApp. Por exemplo, a gente faz ali a campanha: ah, você que tem dor, não consegue pegar seu filho mais no colo, seu neto, se você deseja melhorar a sua dor, clique aqui e saiba mais. Clica, cai no WhatsApp. Quando cai no WhatsApp, até o final do dia, a gente tenta responder rápido o lead, né? As meninas respondem rápido, para não dar muito tempo sem resposta, e depois eu venho e já mando um áudio também para essa paciente. Para praticamente todos os leads eu faço isso. E eu faço, por exemplo, eu faço questão de falar o dia, por exemplo, ah, que você tem um excelente finalzinho de domingo, para a pessoa ver que não é um negócio automático, né? Falo pelo nome. E aí, a partir dali, quando a gente começa esse relacionamento, eu noto que a chance do paciente já vir consultar e também a chance de converter na hora de fazer de oferecer o protocolo é muito maior, porque ali ele já vem sabendo que existe um tratamento especializado naquilo que ele quer. Porque geralmente os leads são frios, né? Ah, não, foi meu neto que clicou sem querer, doutor, você me desculpa. Mas um ou outro que salvar ali, se eu vender um protocolo para ele, já é todo o investimento que eu fiz no meta naquele mês, entendeu? Se eu vender um protocolo. Então, é meio que garimpar mesmo, sabe? E cada contato daquele tem o seu valor.
Muito bom. Essa do neto que clicou sem querer.
Tem muito, tem muito.
É bom que sempre dá pra colocar a desculpa no neto ou no filho. Mas é bom demais. Eu, talvez eu tava esperando que o doutor respondesse, né? Ficou sem graça, mandou do neto. Felipe, só que você tá sujando a mão de graça, você tá indo pro jogo. É isso que eu quero trazer, essa mentalidade de o campeão, ele treina. O campeão, ele tá antes de mais nada no bastidor, ele tá treinando, ele tá colocando a mão ali na massa. Antes das pessoas verem o sucesso. E você tá lá, cara, todo santo dia eu tô mandando áudio, então. Ah, não é todo santo dia, mas invariavelmente a gente tá mandando áudio para esses pacientes que nos seguem ou que entram em contato no WhatsApp. Ou seja, você médico falou, eu entendi que eu tenho um negócio e e tô pro jogo. A maioria só fala o seguinte: vou abrir o negócio, mas não vai pro jogo. Você tá indo pro jogo. Agora, o que que eles falam? Eu não tenho tempo de fazer isso. Na verdade, o que não tem é processo. Como é que é a tua relação em ir pro jogo realmente, não só falar que quer ser empresário e abrir um consultório e ficar terceirizando culpa? Culpa é da minha secretária que não sabe vender, é da minha agência que não traz lead. Cara, se você não entender que, como empresário, se você não for pro jogo, você não vai ganhar nunca o campeonato, você já tá fora desse campeonato. Como é que é a tua relação com esse tipo de mentalidade?
Ô, Vitor, hoje, até em casa, minha família, todo mundo já percebeu que talvez eu trabalhe até mais do que eu trabalhava antes. Mas eu não dou plantão, não trabalho à noite, não trabalho final de semana. Mas durante o dia, a gente está no game o tempo todo. Por quê? Antes, talvez eu faturasse 3 a 4 vezes menos do que eu faturo hoje. Mas a minha vida era muito mais fácil, né? Eu tinha um emprego, né? Eu ia lá, qual era a minha preocupação? Será que o plantão vai me chamar à noite? Se me chamasse à noite, eu ia lá, operava, voltava, dormia. No outro dia, vou chegar tarde no consultório, porque eu operei à noite. E essa era a vida. Né? E era fácil, relativamente fácil. Eu não tinha que ter resultado, eu não tinha que ter meta, eu não tinha que fazer uma equipe trabalhar, produzir, né? Eu não tinha isso. Hoje, o faturamento cresceu 3 a 4 vezes, mas eu tenho muito mais trabalho, né? E a gente tem que escolher, né? Tudo na vida é escolha. O que que você quer? Você quer melhorar o seu faturamento? Você quer melhorar a sua qualidade de vida? Viver confortavelmente de consultório particular? Você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que você fazia antes. Então, assim, não dá para delegar tudo. Claro que a gente não tem como fazer tudo, mas se eu estou aqui no Médico Celebridade, se eu estou no CRM Black, a minha secretária não está aqui comigo o tempo todo, assistindo às aulas, conversando com a preceptora, indo lá no High Med. Às vezes poderia até levar, mas eu ainda não levei. Mas eu tenho que aprender tudo, passar para elas, cobrar resultado, cobrar meta, estabelecer, passar para elas o que são os processos, por que aqui dentro da clínica nós trabalhamos desse jeito e os outros 11 médicos que estão aqui trabalham diferente. Aqui nós somos uma ilha aqui dentro. Eu falo para elas, nós somos uma ilha aqui dentro. A gente faz diferente de todo mundo. Se é melhor ou pior, o julgamento é de cada um, mas é diferente. Então, assim, eu não posso deixar que as coisas simplesmente andem. Eu é que tenho que tomar conta e correr atrás de tudo. O treinamento da secretária depende de mim. Eu que estou aprendendo, se para mim é novo, se há 2 anos eu não sabia nada disso que eu sei hoje, nada de gestão, nada de faturamento, nada do que eu falei até agora aqui no podcast, eu fazia 2, 3 anos atrás. Então eu tenho que passar para elas isso. É responsabilidade toda minha, de gestor, de líder. Não posso delegar a maior parte das coisas. Eu tenho que treinar, eu tenho que orientar, e aí elas vão fazer de acordo com o que eu determino que faça.
Felipe, é muito importante essa observação, porque há uma certa romantização do empreender. É como empreende, ganha dinheiro e vive bem, e eu penso totalmente o contrário. Quanto mais eu cresço, mais eu trabalho, quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu tenho, quanto mais eu cresço, mas eu entro no mundo das incertezas, porque continuar pequeno é um mundo cada vez mais da certeza. Então é um mundo de incerteza, é um mundo que a gente vai gerir cada vez mais complexidade. Então aí a gente já vai até para teorias de níveis de complexidade. A gente sabe que quanto mais uma empresa cresce, ela trabalha em uma sofisticação e um nível de complexidade cada vez mais alto. E aí o gestor, se ele não tiver cognição para acompanhar essa complexidade, chega uma hora que ele vai travar, e por isso que as pessoas param de crescer e batem no teto. Então não há romantização nenhuma. Tem muito esforço, muita preparação, porque lembra da cognição que eu falei, que a gente tem tempo cada vez que a gente cresce mais? E como é que a gente aguça essa cognição, no mínimo trazendo mais inputs, mais conhecimento? Então, todo momento você tem que estar estudando. Não tem romantização nenhuma em empreender e crescer. O que tem é, vou ganhar mais, minha família provavelmente vai ganhar mais, uma hora meu consultório, ele passa a ser aquilo que a gente sempre fala, né? O médico geralmente começa o consultório para ser lifestyle, consultório de lifestyle. Ou seja, para pagar as contas de vida física dele, tá tudo bem, para ele viajar, trocar de carro, comprar 2 casas, alugar uma, legal. Mas chega uma hora que eu vou crescendo, 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 já vira um consultório que a gente chama de consultório equity, aquele que ele eventualmente pode vender, ou ele pode trazer sócios, ele pode explorar com outros profissionais para atender para ele num protocolo no qual ele vai atender aquilo que a gente ensina muito na mentoria, né? Atender 1 ou 2 pontos de um protocolo que tenha 10 pontos de contato com o paciente, e aí esse médico consegue começar a escalar a hora dele e ganhar mais. Mas não tem romantização nenhuma. O que tem é trabalho. E ainda bem que você trouxe isso pra gente. Só que você trouxe na conversa também que você tem saiu de zero para depois um e hoje tá com, tem três aí, praticamente secretários, colaboradores. E você trouxe para mim a importância de você, mais uma vez, sujar a mão de graxa e estar junto delas para desenvolvê-las, porque não adianta só eu ficar terceirizando, achar que eu vou passar um cursinho ou alguma coisa, falar, estuda aí, vai sair fazendo. Não, tem que estudar junto, tem que fazer junto. Como é que é esse gerenciamento de pessoas na cabeça do Felipe?
Bom, lidar com pessoas, a gestão de pessoas, ela, eu acredito que não seja fácil para ninguém, né? Você mexer com pessoas exige certa habilidade. Eu já tive outras situações da vida, até fora da medicina, na comunidade e tal, que eu tive cargos de liderança, situações de liderança. Então, eu já tinha um certo traquejo com isso. Eu nunca tive cabeça aberta para saber que eu tinha que contratar pessoas para trabalhar para mim. Isso não, mas uma vez que eu consegui fazer isso, eu tinha uma certa habilidade já, mas claro que tem que melhorar muito mais. Mas nesse ponto, eu não vejo tanta dificuldade. Eu dei sorte, talvez, de ter encontrado pessoas que deram muito certo comigo. Pessoas, três meninas, uma completamente diferente da outra, e que eu também, com vocês, eu aprendi que eu tenho que reconhecer o tipo de funcionária e saber que tipo de habilidade que eu posso cobrar dela. Então, dessa forma, eu tenho uma que ela como se fosse gerente das outras duas, né, que tem uma forma diferente de lidar, e ela também ela fica responsável por lidar com alguns pacientes que têm um jeito também mais delicado. Então, por exemplo, ela capricha mais no pré-venda, ela faz também ajuda no pós-venda, ela coordena um pouco as outras. Aí eu tenho uma outra que ela é bem mais operacional, que fica comigo mais o tempo inteiro, que é aqui no batedor. Ela me ajuda aqui no presencial. Então, ela vai lá fora, ela conversa com o paciente, ela está aqui comigo o tempo inteiro, ela me ajuda no fechamento das vendas, porque é o momento de passar o cartão, eu chamo ela, Isabela, sobe aqui. Aí, fulano de tal, vai fazer tal protocolo, o preço do protocolo dele é tanto, fiz para ele tal valor, aí ela vai e leva o paciente para fechar lá na salinha de fechamento, na salinha comercial da clínica. E eu tenho a outra que fica como fazendo social selling, que ajuda nos leads, que também ajuda no pré-venda e no pós-venda, sabe? Então, assim, eu distribuí as funções de acordo com as habilidades de cada uma e de acordo também com o meu jeito com cada uma, né? Porque as pessoas também interagem comigo de forma diferente. E uma coisa que eu achei também fantástico e funcionou bem é aquilo que vocês ensinam com relação a premiação, né? A comissão. Todas elas trabalham dessa forma. A gente tem. Eu comecei de um jeito antes de aprender com vocês, que é o jeito que você fala para não fazer, mas como eu comecei antes de aprender, eu mantive, que é a questão de porcentagem. Mas além da porcentagem, que é variado de acordo com o que cada uma faz, de acordo com o tempo de casa também. A que está mais tempo comigo tem um valor um pouco maior. E aí eu estabeleci isso aqui na clínica também, com as colaboradoras da clínica, com a autorização dos meus colegas, dos sócios da clínica. E com relação à meta, eu estabeleci meta diária para poder, para a gente ter tendo controle, poxa, hoje eu fechei esses X mil reais, ótimo. Se eu não fechei, eu sei que amanhã eu tenho que fechar mais. E meta semanal, por quê? Porque eu quero que a meta mensal seja 4 vezes a semanal. E quando a gente chega na meta semanal, eu ainda dou uma premiação a mais, que foi também, você deu essa ideia, e está funcionando muito bem. Bateu semanal, vai ganhar na segunda-feira em dinheiro. Então, assim, elas ganham o salário delas, elas ganham um percentual e elas ganham elas ganham a premiação da meta semanal, sabe?
Muito bom, Felipe.
Isso aí fez uma diferença danada para mim.
Ah, eu imagino. Isso é o que a gente pega muito na mentoria para falar sobre DNA comercial. E no Raimed eu também explico, né? Você teve no Raimed, esteve na.
Foi nos últimos dois.
Você foi nos últimos dois, é verdade. Você foi nos últimos dois. No primeiro você falou a história da sua filha, no outro você já foi ali receber premiação, maravilha. E no Raimed, lembra quando a gente fala de DNA comercial, né? Aí na mentoria a gente acelera demais para isso. Que eu vejo que o consultório médico, ele nada mais é do que uma representação da cultura dele, que basicamente a gente chama de DNA. Então, geralmente, um consultório médico convencional, ele tem um DNA de prestação de serviço. Então, a todo momento ali, as conversas de corredor, a conversa que a secretária tem com o médico, a interação de médico com outros profissionais da saúde, geralmente são conversas muito, muito técnicas e giram em torno de uma coisa só, a prestação de serviço. Agora, quem é mentorado do CRM Black, igual você falou, porque você trouxe aqui, é perfeito. Gente, a meta é diária. Eu pego 1 milhão no final de um ano, quantos dias úteis vai ter naquele ano? Então, eu divido aquilo por dia útil e todo dia eu tento buscar aquela meta. E se não bateu num dia, no outro a gente tem que rever aquilo que não bateu e assim por diante. Por quê? Porque se eu deixar para olhar em novembro, olha, eu queria faturar 1 milhão nesse ano. Em novembro eu olho, olha, só faturei 200 mil, faltam 800. Vitor, como é que eu chego na meta? Aí não existe. E aquela coisa que a gente sempre recebe. Dia 27 do mês, aí o médico fala, olha, não vou bater minha meta do mês que eu faço. O que você faz é que você tinha que estar olhando isso todo dia no teu ritual de gestão. Basicamente isso. Você vai ter a ferramenta de gestão, o processo de gestão e o ritual de gestão. Essas três coisas vai garantir que você bate. E você está conseguindo fazer isso na prática. Me conta para mim um pouco mais na prática esse DNA comercial. Como é que funciona? Você faz uma reunião com elas todo dia, você vê a planilha e simplesmente manda num grupo de WhatsApp para elas. Como é que você consegue imprimir esse DNA comercial diário dentro do consultório?
Primeiro lugar, elas já entenderam que nós somos um time. Inclusive, quando eu comecei essa questão da meta semanal, uma delas me questionou assim, mas como que funciona isso? Todo mundo vai ganhar, sendo que... Uma trabalhou mais, a outra trabalhou menos social. Não. Isso aqui é uma premiação para o time. O time conseguiu a meta semanal, então X reais vai ser dividido para o time por conta de premiação. Tá? O que diferencia o individual é a porcentagem, às vezes, porque a cota, né? Tem a ver com o tempo de casa e essas coisas. Então elas entenderam que, como time, a gente tem que vender. A que está como social selling, ela sabe que ela tem que fazer o trabalho dela bem feito, que ela tem que gerar a consulta para mim, porque, no final das contas, ela vai ganhar. E paciente vem dela também. A que está como gerente, todas elas entenderam que a função de cada uma delas é primordial para o resultado. E aí, no dia a dia, no final do dia, a gente comemora todo dia. Ontem já mandei, ó. Até o final do dia a gente não estava batendo. Aí minhas duas últimas pacientes foram duas vendas muito boas. Gente, ó, acabamos de bater a meta diária. Elas comemoram também. Então amanhã, aí já falou, no outro dia zerou tudo, começou tudo de novo. Aí é assim na semana e é assim no mês. Ó, começamos o mês essa semana, batemos a meta do mês passado, tá todo mundo de parabéns, vocês vão receber tanto, tanto, tanto. Mas ó, zerou tudo, começou tudo de novo. Agora a gente está sem nada. Vamos começar tudo de novo. O que que precisa? Tem que marcar mais pacientes, a agenda está tranquila. Não, não quero agenda tranquila. Eu quero paciente, quero trabalhar, quero produzir. E, gente, como é que estão os orçamentos abertos no mês passado? Ah, tem fulano de tal. Vamos ligar. Por que que não fechou? Aí as objeções, né? Ah, o cartão vira tal dia. Então, tal dia, anota aí. O cartão vira dia 7? Dia 7, liga o paciente. Ah, lembra do seu orçamento? Vai chegar no final do mês, aprendi também no final do ano passado com vocês. Vai chegar no final do mês, tá difícil de bater, liga para os antigos aqui, doutor Felipe, ó, tá te dando 10% de desconto no seu tratamento. Vamos fechar, o que você acha? Como é que tá a dor da senhora ainda? Melhorou, não melhorou? Tá doendo, mas o tratamento é muito caro. Então, o doutor Felipe tá fazendo para os pacientes dele, por exemplo, bônus de Natal, até o dia 25... Todos os pacientes que fecharem vão ter 15% de desconto. Então, todo mundo encara isso como um time, como a necessidade de faturar e de bater as metas.
Muito bom, Felipe. Ou seja, o teu consultório está com DNA comercial já impresso. Maravilha. Só que tem uma questão. Todo médico que vai se aventurar em ter um consultório, ele também vira um empresário, é o que a gente fala. Agora não tem só CRM, agora eu tenho um CNPJ também. E Sim. Esse sujeito empresário, muitas vezes ele não consegue despersonificar. Ele é o mesmo nas duas situações. Só que ele também é um ser humano por trás. Esse ser humano está cheio de sentimentos. Tem dia que o Felipe, eu acredito, acorda meio... Pô, eu trabalhei demais, é uma questão química mesmo. Eu tô. Essa semana eu acho que eu me alimentei mal, dormi pouco, alguma coisa assim. Então a gente acorda triste um dia, acorda com energia, outro não. Só que aí quando a gente fala para ter uma visão diária de metas, né? Esse DNA comercial, isso não é o dia que o querubim quer ter. Ah, porque tem médico que pensa que é assim. passa 20 dias, não quero conversar com ninguém do meu time, entro de cara fechada, não faço uma reunião. Hoje eu tô me sentindo bem, eu vou lá e faço. Não, a partir do momento que você quer assumir um DNA comercial, quer jogar jogos cada vez mais sofisticados, você vai ter que tirar ali o fator apenas tô bem hoje, eu não tô, para fazer o que precisa ser feito. Como é que essa sua relação com essas oscilações que são naturais, psicológicas, que o ser humano tem, com esse, ah, hoje eu não queria falar com ninguém, hoje eu tô mal, e mesmo assim fazer o que precisa ser feito? Onde é que você consegue arrumar forças? Ou como é que você se relaciona com essa questão?
Ô, Vitor, exatamente isso, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem problemas, todo mundo briga em casa e vai trabalhar com raiva, acontece. Mas eu até coloco isso comigo e eu passo para as minhas colaboradoras também, para as da clínica que eu comecei a treinar essa questão agora. Problema seu está lá fora. Aqui tem que ser todo mundo com um sorriso no rosto. Ou então, chega para mim e fala, ó, não estou dando conta de trabalhar, não estou me aguentando. A gente vê o que que faz. Coloca lá dentro para falar no telefone, alguma coisa assim. Mas, assim, se não for problema de doença, tem que trabalhar e tem que deixar os problemas lá fora. Nós somos todos profissionais. A gente tem que fazer o máximo para não deixar que os problemas de fora interfiram aqui dentro. Porque um paciente que eu tratar mal, que poderia ser um potencial paciente a fechar um protocolo comigo, ele não vai fechar e eu vou perder tantos mil reais por conta de eu estar mal-humorado? Não, não tem direito de estar assim. Então, claro que a gente não é máquina, óbvio, né? Mas tem que ter concentração. Eu, pelo menos, eu tenho algumas coisas comigo. Na hora que eu vou começar a trabalhar, é a hora que eu coloco meu blazer, coloco minha gravata, olho ali no espelho e falo assim, não, agora eu estou aqui para vender, para atender meus pacientes, para fechar meus protocolos, eu preciso fazer venda. E a mesma coisa eu falo para elas, ó, hoje nós temos que falar. Aí entra com uma cara mais ou menos, o que que foi? O que que tá acontecendo? Eu já vejo logo, tá com algum problema? Tá precisando resolver? O que que nós precisamos fazer? Ah, não, é isso, não, beleza, então concentra e vamos fazer. Ou então, a gente dá um outro jeito, mas não pode tratar o paciente mal. Não pode, a gente não pode passar isso pro paciente. Acontece? Acontece, mas a gente tem que minimizar isso, né, Vitor?
Total. Você trouxe aqui dois conceitos muito interessantes. O primeiro deles, não é uma questão sobre apenas ser humano e as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Não, é uma questão sobre cultura. E cultura, a gente precisa lembrar, primeiro definir e começar a lembrar no dia a dia. Então, você tem uma cultura já definida aí. Qual que é a cultura? Problema se deixa lá fora. Isso é lembrado. É como se fosse algo que é repetido todos os dias. Gente, lembra que a cultura é problema pessoal, a gente deixa lá fora, sorriso no rosto, paciente bem tratado. Essa é a cultura. Quantos colegas seus que você conhece que tem consultório ou que você teve formação, que você acredita que tem já estabelecido uma cultura, um jeito de lidar no dia a dia e que tem noção disso? Tem consciência, porque tem muita cultura que ela é causada apenas de maneira não intencional. É o que é. Agora, que tem consciência, que é repetido e que aquilo é feito todos os dias. Poucos acreditam. Você vai olhar e falar, não, a maioria dos médicos não tem nem noção do que é cultura empresarial. E querendo ou não, você já tem uma cultura. Eu preciso ter um DNA de vendas e para isso eu preciso que problemas são deixados lá fora. Então essa é a nossa cultura, é o jeito que a gente faz aqui na clínica. E uma segunda coisa que você trouxe para mim é, Vitor, eu também sou ser humano, igual você disse, em casa de vez em quando perco algumas lutas de braço aí, não, é obviamente que é no sentido figurativo, perco essas lutas, falo, poxa, eu queria fazer, comprar geladeira tal, aí minha esposa quis a tal, e ela sempre vence e comprou, e eu vim aqui trabalhar um pouco chateado, que eu queria tanto aquela geladeira. Então isso acontece. E qualquer outra coisa que possa impactar esse dia a dia. O que vai acontecer aqui entre nós? Você falou para mim que coloca o teu jaleco ali, a tua gravata e você se transforma. Os americanos chamam isso, né, de sistema turnkey, né, de virada de chave. Aí muitos esportistas têm isso. O próprio LeBron James, quando ele entra em quadra e joga um talco para cima, é o momento que ele faz a virada dele. O Ayrton Senna tinha um momento dele. Até no filme lá do Gladiador, o Máximo, na hora que ele pega a terra e passa na mão, é o momento que ele vira e fala: não sou mais o Máximo, agora sou um gladiador. É como se fosse uma viradinha de chave mesmo que a gente tem. Então, acho que procurar todos esses. Essas coisas que já existem. Esse médico, ele está tentando fazer tudo sozinho, Felipe. Ele está tentando fazer gestão sozinho. Ele está tentando encontrar atalhos psicológicos sozinho, sendo que já tem praticamente para tudo que quer fazer, já tem alguém que já desenvolveu uma teoria, que já tem uma prática e já tem um sistema para ser feito. Falado nisso, dentro do sistema que eu te ajudei a colocar em prática, qual foi o maior ensinamento que o Vitor te trouxe de tudo aquilo, seja comercial, marketing, gestão, alguma coisa que você vem à cabeça e fala, Vitor, se eu pudesse pegar tudo que você já me ensinou, acho que esse daqui é o maior. Tem alguma coisa que tá aí claro para você?
Poxa, Vitor, é difícil te responder isso, viu? Eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista de coisas para te passar. Mas muito do operacional, muito da prática fez diferença para mim, sabe? Mas essa mudança de mentalidade da medicina. Da medicina que eu praticava para a medicina que eu pratico hoje, fez muita diferença para mim. Essa medicina voltada para resolver o problema do paciente, aquela medicina também que é vista não só como um comércio, mas como um negócio, e esse negócio que dá resultado bom para mim, como médico, como profissional, como ser humano, mas que também me faz deixar o meu paciente muito mais satisfeito. Hoje, com a medicina que eu faço hoje, eu sou muito mais satisfeito com a medicina e eu tenho certeza que eu deixo os meus pacientes muito melhores. Eu tenho na minha cabeça hoje que o que é melhor para o médico, consequentemente, vai ser melhor para o paciente, porque a gente trata o paciente muito melhor. A gente tem na cabeça que todos nós achamos que somos médicos maravilhosos. Mas será que o paciente saiu do consultório te achando um médico maravilhoso? Hoje eu sei que, como eu fazia antes, como ortopedista raiz, não. E era o jeito que todo mundo fazia. Hoje eu vejo que os pacientes, eles têm um reconhecimento muito maior pela qualidade do meu trabalho. Por quê? Tecnicamente, eu passei a ser melhor? Não. Tecnicamente, eu continuei mantendo a mesma linha. Sempre fui estudioso, sempre fui dedicado à medicina. Tecnicamente, eu me mantive o mesmo, mas eu me tornei um médico do ponto de vista humano, do ponto de vista de interação com o paciente muito melhor. Então, assim, resumindo, de ensinamento, que com tudo que eu absorvi do seu ecossistema até agora, é mudar a mentalidade, né? Abrir a cabeça para uma medicina diferente. Porque é isso que o paciente precisa e é isso que vai melhorar a nossa vida também.
Muito bom. Ou seja, tem muita coisa operacional que a gente ensina, só que a soma delas é, cara, hoje eu tô com uma outra mentalidade. Não vou focar no operacional, é mais a pessoa que eu me transformei. Muito
É
bom,
porque
Felipe.
o operacional que eu aprendi mudou tudo. Aí eu te falo, é uma lista de coisas. São as metas, são os processos, são os protocolos, as técnicas de venda. Tudo, a gente não aprendeu nada disso na formação, na faculdade. Quem não é
Certo.
filho de empresário, de comerciante, não sabe nada
Não
disso,
sabe.
não.
E, Felipe, o que você acredita que negócios, consultórios médicos, para ser mais claro, consultórios médicos que vão se manter de pé nos próximos anos, o que que esses consultórios precisam e o que já não vai dar mais certo?
Ô, Vitor, eu imagino que um modelo de clínicas grandes com um monte de profissional e um monte de paciente lá fora, todo mundo fazendo a mesma coisa, aquele plano de saúde, não é que não vai dar certo, mas vai levar o médico a uma condição financeira pior e o paciente cada vez menos satisfeito, porque o médico também não estará satisfeito. O que que eu acho que tende a dar certo? A gente tem serviços personalizados, experiências diferenciadas para os nossos pacientes. Uma vez, muito tempo atrás, eu assisti uma palestra no congresso que o cara falou uma coisa muito interessante, simples, mas interessante. Ele falou o seguinte, ó, quando chega uma pessoa na sua casa, uma visita, você fica lá na cozinha, lá na sala, sentado esperando ele entrar? Não, você levanta e vai receber lá fora. E no nosso consultório é a mesma coisa. Então, assim, eu já tive momentos que a minha secretária falou assim, pô, tinha uma paciente lá fora agendada com outro profissional que falou assim, não, muda aí para mim, eu quero aquele médico ali, ó. Que eu fui lá fora chamar uma paciente minha, chamando pelo nome, buscando pela mão. Então, não é legal, não foi legal isso ter acontecido, né? Eu só soube disso depois. Mas é o retrato de que o ser humano, ele quer atenção, ele quer se sentir valorizado. E todo mundo hoje reclama de atendimento médico ruim, de clínicas lotadas. Então, assim, a sociedade não quer mais aquilo. Todo mundo tem condição de pagar por um serviço melhor? Não. É barato? Não, não é barato. Mas existem aquelas pessoas que vão querer pagar por um serviço melhor. Talvez até o mesmo tratamento, mas com um serviço, uma experiência muito melhor, um conforto melhor, um tratamento melhor. E eu acho que o caminho, vai acabar sendo esse. Vão se dar melhor aqueles que conseguirem fazer clínicas confortáveis com esse tipo de experiência diferenciada para o paciente. Assim como em outros segmentos, você vai num restaurante, uma coisa é um restaurante mais ou menos, outra coisa é um restaurante de melhor qualidade, né? Você é recebido de uma forma diferente, você é tratado de uma forma diferente, você paga mais caro, talvez até por uma comida melhor elaborada, mas que talvez o gasto do dono do restaurante foi mais ou menos parecido para fazer aquele prato. Mas você paga um pouco melhor porque você tem um serviço melhor.
Certo, doutor Felipe. E qual o tamanho da tua fome, Felipe? Onde você quer chegar? O que você espera do teu negócio? Já tá num lugar que você imaginava chegar ou não, Vitor? Eu tô ainda querendo crescer mais e ao crescer eu pretendo abrir outras unidades, eu pretendo fazer isso. O que é que tá no, na tua cabeça como futuro?
Então, Vitor, hoje, né, voltando à questão de mudança de mentalidade, hoje eu vejo que eu posso crescer mais e eu quero crescer mais. O que eu pratico hoje, né, são três temas interessantes, né, dor, emagrecimento, reposição hormonal. Com isso, no final das contas, é um trabalho em cima de qualidade de vida, melhor desempenho das pessoas. Então, o que eu penso é em trabalhar dessa forma, apresentar o meu trabalho como uma forma de melhora de qualidade de vida, trabalhar com outros profissionais, agregando aí nos meus protocolos, ainda no protocolo de emagrecimento, por exemplo, eu já tenho a nutricionista que faz parte da equipe, no protocolo de dor também mando paciente para ela, por questão de alimentação tem a ver com dor também. E assim, crescer o serviço voltado para isso aí, resolver essas demandas, essas três demandas dos meus pacientes. E pensando ali, por exemplo, esse ano eu já comprei duas salas no prédio que está construindo aqui em Montes Claros, para tentar pensar em fazer uma clínica com essas características, uma clínica menor, com menos profissionais trabalhando, com uma recepção não tão cheia e dando um serviço mais personalizado para o meu paciente, pensando nessa questão de qualidade de vida e resolver os problemas do paciente e, se possível, reproduzir essa forma de trabalhar ou com outras unidades ou ensinando colegas a fazerem de forma parecida, porque o que eu faço em dor é muita coisa, é onda de choque, procedimentos guiados por ultrassom, terapias injetáveis. O que eu faço com emagrecimento também é uma forma multimodal. Então, assim, ajudar até colegas a enxergarem essa medicina diferente, para que o máximo de médicos se conscientize disso e tenha a oportunidade que eu tive de mudar minha vida, minha qualidade de vida e meu faturamento, com certeza.
Certo, e agora me fala uma coisa. Qual foi a última ação que você colocou em prática no consultório?
A última ação foi o estabelecimento de meta diária e semanal.
Maravilha, ou seja, tudo aquilo para levar para um DNA comercial.
Essa daí foi pós aquela aula a primeira do ano.
Ah, então foi recente.
Foi.
Foi.
Eu vinha com a meta
Há duas
mensal.
semanas. É, há duas semanas eu dei aquela aula lá, aquela aula pequena de 3 horas.
Na mesma noite eu já liguei para as meninas e falei assim, agora nós vamos trabalhar diferente. E no outro dia eu já falei,
Sei.
hoje nós temos que bater tanto. Ah, como assim? Ó, no final do mês vocês vão ganhar tanto por isso. Já estava indo bem, mas aí eu vi que elas
Sei.
aceleraram ainda
Que legal.
mais.
E Felipe, então você é um daquele que eu gosto, que é o fazedor, aquele que ouve e já coloca a mão na graxa e não fica assim. Ó céus, deixa eu pensar primeiro e deixa eu ver se um dia algum satélite vai chegar aqui com alguma mensagem. Não, vai lá e faz, né? É o negócio. Você sai dessas aulas com a cabeça fervilhando também, quando a gente tem esses encontros de mentoria ou não?
Sempre. Eu Por exemplo, durante o Raimed, eu já fico mandando mensagem, ó, a partir de manhã tal coisa, a partir de manhã tal coisa. Aí eu vou no carro, né, de Bocaiúva, Montes Claros, são 40 minutos, eu vou no carro ouvindo podcast, mesmo que seja repetido. Aí eu já mando um áudio, ó, ideia, meninas, ideia. Aí ela já fica, e lá vem. Aí já falou, vamos fazer tal coisa. Ah, eu ainda não tive paciente, mas depois eu tive uma outra ideia, que foi no final de semana passado, de um novo tipo de protocolo para renovável, sabe? Essa daí foi a última coisa que eu implementei, que foi num domingo, falou assim, meninas, ó, ideia, a partir de amanhã nós vamos começar com tal protocolo. Ainda não vendi nenhum, mas vai dar certo.
Vai dar certo. Protocolo renovável aqui. O ideal é protocolos até um ticket, até um ticket médio, não um ticket tão alto. Dá muito certo. A gente já tem muitos cases aqui. Meu caro, foi um bate-papo maravilhoso. Vá em breve, ou até daqui uns anos, talvez daqui uns 10 anos, vai ter algum colega teu dirigindo por uma estrada, igual você falou que você faz, e começar a te ouvir e falar: nossa, olha só, Felipe, muito obrigado. Vai te mandar um direct agradecendo esse teu tempo aqui, tudo que você ensinou pra gente. Eu já vou me despedir de você, só que para finalizar é você que termina esse podcast. Você vai terminar dando um recado. Agora nós vamos hipoteticamente aparecer na tela do celular de todos os médicos do Brasil e você vai dar um recado para eles. É assim que eu já me despeço. Meu, muito obrigado pelo seu tempo, meu cara.
Ô, Vitor, eu que agradeço. Foi uma honra participar do podcast. Fiquei muito feliz de ter sido convidado. Achei que um dia isso fosse acontecer bem mais na frente. Aconteceu bem rápido. Então, isso mostra que as coisas estão dando certo. Um reconhecimento. Para os colegas, é o seguinte: é o que eu converso com os meus amigos, até da época de faculdade, tento fazê-los convencer do outro caminho. É que a gente tem que ser humilde. Humilde para aceitar que a medicina não é mais como era na época dos nossos professores, que simplesmente formar a medicina você está com a vida garantida, resolvida, que você vai ganhar dinheiro demais. E é um mercado cada vez mais competitivo, mas é uma profissão maravilhosa, maravilhosa, prazerosa. Então, como é que a gente tem, o que que a gente tem que fazer? Abrir a cabeça para aprender coisas diferentes, diferentes daquilo que você aprende na faculdade. Gestão, marketing, especialidades novas, nossa. Isso aqui pode agregar para o meu paciente, por que não fazer? Por que não estudar aquilo ali? A gente não precisa ser um médico engessado. Eu saí da faculdade, eu fiz a residência, faça uma residência, faça uma especialização de qualidade, sejam tecnicamente excelentes, tá? Porque a gente tem que entregar um serviço de excelência para o nosso paciente, a nossa profissão pede isso, exige isso, é uma responsabilidade a vida do paciente nas nossas mãos, mas também nós precisamos darmos valor no nosso trabalho, na nossa profissão. Nós temos que aprender a cobrar, valorizando o nosso trabalho. Nós temos que aprender a vender, porque realmente a gente não vende produto, mas a gente vende um serviço. E esse serviço tem que ser valorizado. E não fiquem sempre engessados, só olhando reto para as coisas. Olhem ao redor, olhem o que o mercado, o que vem acontecendo com o mercado. Olha o seu colega que está dando certo. Opa, se ele tem ali a mesma especialização que eu, a mesma profissão que eu, fez uma formação de boa qualidade, assim como eu fiz. Por que que ele está lá na frente e eu estou aqui? O contrário, aquele que está dando errado, poxa, será que eu quero ficar igual aquele cara? É aquele cara que eu quero ser? Então, é isso que eu penso. Abram a cabeça para a mudança de mentalidade. Isso fez toda a diferença para mim e eu acho que vai fazer para vocês também.